Pois é, senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Queria antes de mais nada saudar a Associação Nacional de Freguesias, a ANAFRE, particularmente o seu vice-presidente Armando Vieira, que faz o favor de ser meu amigo há muitos anos, o vogal António Danado, a senhora vice-presidente Elizabeth Matos e o acompanhante que é o Dr. Nicolau Oliveira, creio eu. Portanto, estão todos identificados. Queria agradecer a vossa presença. Já dei nota sobre a ausência da Associação Nacional de Municípios, que era para ser também ouvida nesta mesma oportunidade em que vocês são ouvidos. As regras para estas audições são simples. Nós damos a palavra aos nossos convidados para uma intervenção de 10 minutos. Ainda por cima, a ANAF fez o favor de nos fazer chegar um documento escrito onde já tem também elucidado a posição que tem sobre esta matéria. Darei depois a palavra aos grupos parlamentares que quiserem colocar alguma questão, suscitar algum problema, e devolverei novamente a palavra à ANAF para poder fazer o encerramento desta audiência. Muito bem. E, portanto, assim sendo, dividirão o tempo inicial, como muitos a entender. Tem um pequeno cronómetro ao fundo da sala só para ajudar a ver o tempo que já foi consumido. Uma vez mais, tenho a palavra. Muito obrigado por terem vindo.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Já pedir-lhes desculpa pelo nosso Presidente não estar aqui, que dado que se encontra bastante doente e por essa razão não pode estar. Estamos aqui, portanto, nós. E vimos aqui nesta missão, agradecendo o facto de nos convocarem para esta reunião que reputamos muito importante, dizer-lhes que, tanto quanto me lembro, nunca reunimos com a Comissão de Agricultura sobre outras matérias e reputamos de muito importante esta Comissão na vida nacional. Posso estar enganado? Sim, talvez. E eu acho que deveríamos, estamos disponíveis para todos os momentos que entendam suscitar a nossa opinião, dado o nosso conhecimento do território, a sensibilidade próxima dos cidadãos sobre as problemáticas que nos da nossa vida coletiva, nomeadamente na área agrícola ou florestal, e obviamente que esta a matéria que nos traz aqui hoje é uma matéria que nos é muito cara, dado que ouvimos muitas queixas sobre o funcionamento dos baldios em Portugal, e entendemos envolver-nos nesta matéria, que já o fazemos há bastante tempo. Pedíamos desculpa. Peço desculpa que eu tinha isto desligado, não sei o que aconteceu. Pedíamos então licença para que a doutora Elizabeth Matos, que é a nossa jurista-chefe e vice-presidente do Golplor do Direito, na nossa casa, fizesse a defesa da nossa posição quanto a esta revisão da lei dos baldios. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu espero que os meus companheiros não me deixem sozinha aqui neste périplo, porque eles têm consciência muito mais que dizer que eu. Antes de mais, dizer que estamos aqui três representantes da ANAFRE e se calhar cada um de nós tem uma sensibilidade diferente quanto a esta questão da Lei dos Baldios. De certeza absoluta. O nosso presidente é um acérrimo defensor do envolvimento das freguesias na gestão dos baldios, envolvimento do qual também eu comungo, com algumas reservas, porque eu pertenço a uma assembleia de compartes de um baldio, e portanto tenho esta vivência de como o baldio pode ser importante para a vida das comunidades que nele residem. E já tenho recolhido algumas sensibilidades quanto à gestão dos baldios, e sabemos que há muita gente que não via com bons olhos que as juntas de freguesia partilhem desta gestão e desta administração. Depois, ao meu lado direito, tenho o António Danado, que também é jurista e que é militante do Partido Comunista, e eu sempre notei que o Partido Comunista é um absoluto e acérrimo defensor dos baldios na mão dos seus compartes e não com a intermissão de qualquer outra gestão. Tenho apreciado isso em várias partes do nosso país, principalmente em Vila Real, de onde sou, e a Confederação dos Baldios, que é gerida pelos compartes, por gente do Partido Comunista, não quero nem por nada que as freguesias se intrometam nesta questão. Mas a lei já é de 93, já aí se consignava que, por delegação de competências ou por abandono dos compartes, as freguesias, as juntas de freguesia, fossem as gestoras e administradoras dos baldios. E nós sempre defendemos, e aí eu tenho alguns problemas conjugais quanto a isso, sempre defendemos que a gestão dos baldios e a contabilidade dos baldios feita nas juntas de freguesia é mais acompanhada, é fiscalizada, é controlada, o que não acontece com tanta acuidade como se ela apenas passasse pela administração dos compartes ou pela Assembleia de Compartes, que, sei, grande parte das situações nem sequer reúne, as contas não são dadas, não são prestadas a ninguém, e muitas vezes há alguns oportunistas, compartes, que fazem das receitas dos baldios portanto, das valências dos baldios, aquilo que muito bem entendem, e para o seu próprio aproveitamento. Portanto, há que realmente pôr um travão nesta confusão, e que seja, se não for por ordem da nossa consciencialização, da nossa responsabilidade, que seja por decreto, como se diz na minha aldeia, isto foi imposto por decreto. E é isso que o grupo do PSD e do CDS aqui vem apresentar, um decreto-lei que venha, de facto, por ordem nesta gestão dos baldios. Nós notámos aqui algumas incongruências, algumas incoerências na lei, mas isso é facilmente resolúvel. Apontámo-las, porque nas questões de fundo, eu sei que o Conselho Diretivo pode estar dividido, mas com certeza em maioria é favorável às medidas aqui consignadas. Portanto, nós elencámos aí algumas questões. Eu nem passaria por elas, deixaria para a vossa leitura, porque, na verdade, tecnicamente, há que fazer aqui algumas correções. O que nos traz bastante preocupados é a questão da contabilidade. Esta nova lei vem impor um regime de contabilidade à gestão dos baldios, à administração dos baldios, contabilidade que se equipara às entidades, como a lei designa, entidades, contabilidade não, qual é o termo? Portanto, regime de normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo. Equipar a essas entidades, que serão as associações, as IPSS, etc. Apesar de tudo, eu considero que, mesmo nos baldios de pequena dimensão e em pequenas comunidades, eles não estão preparados para fazer qualquer tipo de contabilidade. Isto será realmente instituir uma lei para se não cumprir. E nos baldios de grande dimensão e com os órgãos organizados, também não será fácil, mas com certeza que o conceberão. Todavia, o que nos preocupa é aplicar este regime, porque não vimos aqui outro, à gestão das freguesias ou até das câmaras municipais, porque elas também são entidades vocacionadas para a gestão dos baldios. A nossa contabilidade não é compatível com este regime. É a opinião, temos pareceres no sentido de que as receitas e as despesas referentes aos baldios, quando na gestão das juntas de freguesia, tem que ser englobada na própria contabilidade autárquica, que é regida por um sistema municipal POCAL, e que esta contabilidade não se compatibiliza com o nosso sistema contabilístico. Por isso, a lei está aqui a prever um regime que não é adequado à gestão das freguesias, à gestão dos baldios pelas freguesias, e, portanto, fica-nos aqui uma lacuna e uma interrogação que eu até chamei utopia, porque não é possível conciliar estas duas situações. Também o não será se a gestão for da Câmara Municipal, e quando a entidade gestora for uma entidade direta ou indireta do Estado, pior ainda, porque também o regime da contabilidade do Estado não é adequado a este regime que aqui se consigna. Quanto aos benefícios fiscais, naturalmente consideramos que eles são adequados em certas circunstâncias, mas o nosso vice-presidente recomendou-me todo o caminho que vos transmitisse que quando o baldio for passível de grandes receitas, como estão, nós sabemos hoje no dia a dia, sabemos que há, e talvez essa situação tenha desplotado esta revisão da lei, quando eles são passíveis de grandes receitas, chorudas receitas, como conhecemos, provenientes da instalação de giratórias eólicas e de exploração de pedreiras e águas, considera o nosso vice-presidente, e eu também corroboro nisso, e o Daná depois dirá, estes baldios devem ser sujeitos ao pagamento de IMI, e estas receitas, também já aqui se fala em certa percentagem, devem ser passíveis de IRS ou de IRC, no caso. Uma situação que eu aqui verifiquei existir e que também fizemos aqui a sua alusão é esta, a questão das reuniões. Eu conheço baldios, e os seus deputados, com vocês também os conhecerão, em que as comissões de compartes têm, por exemplo, 10 compartes. É uma realidade, 10 compartes. Se este baldio pode reunir, ou esta Assembleia pode reunir, com 10% dos seus compartes, não é? Dos seus recenseados, um elemento sozinho pode reunir. Ora, sabemos as consequências, não é? Pode deliberar. Então, a nossa proposta é de que se mantenha o texto da lei ainda em vigor, que previa que o mínimo era 1/5 do número de compartes, porque assim, se eles forem 10, 1/5 sempre são 2. E então, 2 já poderão deliberar e ter oposições, ideias opostas. Agora, 10% é que não. Na minha freguesia, há um baldio que tem, se tiver 10, é o muito. Então acontece que os órgãos são todos da mesma família e os resultados da sua exploração, que não é eólicas nem neste caso, mas poderia eventualmente ser, os proventos vão todos para aquela família, porque esta própria lei também previa que o dinheiro possa, o resultado possa ser dividido pelos compartes. Portanto, achamos que esta situação é aberrante, não é? E, portanto, ela tem que ser mais analisada, mais refletida, e então esta, a percentagem de 10% achamos que pode ocasionar estas situações que, de modo nenhum, são desejáveis. Assim, em traços largos, seriam as nossas preocupações maiores. Depois, este parecer que hoje vos enviámos ainda não é o resultado final da nossa análise, porque foi apenas feito ainda no gabinete jurídico, e agora vai ser sujeito à apreciação do Conselho Diretivo no seu todo, de onde com certeza virão as chegas que enriquecerão o nosso texto, e depois ver-vos já mandado um resultado final.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Vou dar agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares que quiserem intervir sobre esta matéria. Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Pedro Ó Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a ANAF, os seus representantes, os seus vice-presidentes. É um prazer tê-los aqui. Eu penso que não é a primeira vez, aliás, há mais que uma vez já cá vieram e com gosto vêm contribuir certamente sempre para que consigamos todos fazer melhores leis. Este é um tema sensível e estamos na discussão de especialidade. Como sabem, foi aprovado na generalidade esta proposta de lei, este projeto de lei, que apresentado pelo Partido Social Democrata e pelo CDS, mas eu tive acesso aqui ao parecer e gostaria, enfim, primeiro perceber, a senhora vice-presidente disse-nos que efetivamente isto não é uma posição unânime, mas é a posição maioritária do Conselho Diretivo, numa perspectiva de apoiar este projeto de lei. Tinha, entretanto, duas questões que têm que ver com o parecer que aqui foi apresentado. Uma primeira, quando falam na necessidade de registro, achavam que esta lei, como sabem, esta lei prevê a inscrição como terrenos de património autónomo, a inscrição matricial, que está consagrada, mas percebi pela ANAF que deveria ir mais além, que deveria ir para uma obrigatoriedade de registro. Eu pergunto se isso se deve essencialmente a uma conflitualidade que existe na prática, relativamente à apropriação ou não dos baldios, e se a inscrição matricial não resolve por si só e ser tratada como património autónomo não resolve por si só essa matéria. Como sabemos, até o registro nem era obrigatório, mesmo de outros prédios que não baldios, até há relativamente pouco tempo, e efetivamente, pergunto se de facto esta decisão tem que ver essencialmente com a conflitualidade que vem. Depois, do ponto de vista da isenção. A senhora vice-presidente falou, este projeto aponta para que continue a existir isenção, quer no IRC, quer no IMI. Uma vez que também há uma clarificação no que diz respeito à aplicação das verbas, das receitas da exploração dos baldios, que tem que ser exclusivo benefício dos baldios e das comunidades locais e não, como dizia antes, que era muito mais vaga e podia ser, de facto, interpretada de maneira menos assertiva. Eu pergunto-lhe se, mesmo assim, se entende que, sendo exclusivo para a aplicação dos baldios às comunidades locais, se entende que deveria, de facto, haver tributação e perceber porquê. Porque é que esta tributação, quer em sede de IMI, quer de IRC, devia existir. Depois, a questão da contabilidade. É verdade que a Junta de Freguesia, por matéria delegada, por competência delegada, pode ter, de facto, essa competência. Mas em primeira, e por rigor, compete ao Conselho Diretivo e compete, de facto, à Assembleia de Compartos. Se, sendo delegada, ainda assim, não é possível fazer essa adaptação. Ou seja, porque, efetivamente, esta contabilidade, em primeiro lugar, não é? Pode ser, é aplicada, de facto, à Assembleia de Compartos e ao Conselho Diretivo dos Compartos. E, portanto, são eles que têm que se adequar. Se essa previsão não está a ir longe demais, porque está a ir à supletiva, à norma supletiva e não à principal. Portanto, gostaria de perceber. Depois, uma questão que foi muito discutida, e queria perceber a posição da ANAF, tem a ver com a noção de comparte. Se a ANAF se debruçou sobre essa noção de comparte. Como sabe, este projeto de lei tem como critério e como definição, de facto, todos os licenciados na respectiva freguesia. Isso levantou aqui alguma polémica na altura da discussão de generalidade. Eu gostaria de saber se a ANAF se debruçou sobre esse assunto, se valida, se concorda com essa mesma apreciação e se não tem conhecimento, enfim, e isto é uma segunda pergunta no âmbito dessa, se não tem conhecimento que neste momento existiam de facto vários baldios em que os moradores já não eram moradores, estavam já noutro sítio e continuavam eles próprios a usufruir desses mesmos baldios, não tendo qualquer ligação, por não estarem já nos respectivos territórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado, Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começamos por cumprimentar os representantes da ANAFRE, mais uma vez nesta comissão. E eu, naturalmente, acabámos de receber o parecer da ANAFRE, tive a oportunidade de fazer uma leitura muito rápida e muito transversal, mas gostava de colocar-lhes algumas questões que, não estando no parecer, julgo que merecem a nossa atenção e gostaríamos de ter uma resposta por parte da ANAFRE. Primeiro, se esta lei, tal como está, não oferece qualquer dúvida constitucional à ANAFRE. Isto é, se a ANAFRE considera que não há, nesta letra da lei, nenhum aspecto que lhe mereça uma referência do ponto de vista jurídico e do ponto de vista constitucional. Segundo, se considera que a formulação do artigo 1, tal como está, não altera substancialmente o conceito de comparte e se não altera o conceito de uso e costumes na utilização dos baldios. Porque se verificarmos, vemos que o ter na letra da lei partido a questão, na letra da lei, no primeiro artigo, estava, são compartes os moradores de uma ou mais freguesias ou parte delas, que segundo os usos e costumes têm direito ao uso e usufruto do baldio, passa a todos os eleitores, primeiro passa a todos os eleitores e depois diz a seguir que, bom, naturalmente continua a ser gerido segundo usos e costumes. E, portanto, do nosso ponto de vista, há aqui uma alteração profunda do conceito de baldio, de comparte e de usos e costumes, que eu gostava de ouvir a vossa opinião. A segunda questão tem a ver com um aspecto que aqui trouxeram do artigo 22 e da possibilidade de cessão de totalidade ou parte à Junta de Freguesia ou à Câmara Municipal. Se consideram que, de facto, esta é a melhor forma, a cessão às Câmaras Municipais não vos merece nenhum reparo, nenhuma questão. Porque nós temos aqui uma questão que julgamos que é central. Nós julgamos que é preciso alterar a lei e, portanto, o PS tem tido uma posição relativamente a esta matéria de abertura no sentido de melhorar a lei. E o nosso foco está na gestão. Aliás, ouvindo aquilo que foi a intervenção por parte da ANAF, a palavra gestão sistematicamente surgiu na vossa intervenção. Gestão. Mas nós temos um problema, é que nós temos baldios em que o Estado tem um papel central que não tem tido capacidade de concretizar. E, portanto, aquilo que é a nossa grande dúvida é como é que nós alteramos a forma como o Estado está nos baldios e não esta questão de se cede ou não às juntas de freguesia, aos municípios. E, portanto, a nossa questão tem a ver essencialmente com a questão da costão, isto é, do nosso ponto de vista, está na costão e na cessão da cota do Estado a outras entidades, nomeadamente aos municípios, às comunidades intermunicipais, às juntas de freguesia, mas no âmbito da costão e não na cessão da administração, tal qual a lei aqui o coloca. E, portanto, no quadro da administração, nós consideramos que não deve ir para lá daquilo que é a cessão às juntas de freguesia, porque são aquelas que estão mais próximas e conhecem o território. E, portanto, os municípios não devem ter a cessão. E, portanto, gostava de ouvir o vosso comentário relativamente a esta matéria. Em terceiro lugar, a questão do plano de utilização. O plano de utilização é um instrumento essencial. E, portanto, aquilo que a lei neste momento tem é a exclusiva possibilidade do plano de utilização ser feito pelo Estado. Ora bem, nós julgamos que deve haver aqui flexibilização e os próprios baldios devem eles próprios terem a obrigação de produzir, produzir os planos de utilização. Como sabem, nós temos uma discordância relativamente à ANAF sobre a Bolsa de Terras. Nós julgamos que não deve haver a possibilidade de haver a inclusão de baldios, de terrenos baldios na Bolsa de Terras, mas naturalmente apenas registar essa discordância, não há nisso nenhuma questão. Sobre a questão da prestação de contas, nós julgamos essencial. Nós julgamos que é essencial os baldios prestarem contas. A transparência é essencial e julgamos que esse é um dos aspectos em que a lei vai no bom sentido. Isto é, é preciso prestar contas. Agora, julgamos que, se é preciso relatório e contas, o sistema de contabilidade é um dos aspectos que a ANAFR nos traz, que julgo que nós devemos olhar com alguma atenção. Nós fizemos uma, temos uma proposta no sentido da criação de uma plataforma digital que permita uma relação transparente entre o Estado e os baldios. No fundo, os baldios carregam aquilo que são receitas e despesas nessa plataforma digital, que é gerida pela Autoridade Florestal Nacional e, portanto, permite, primeiro, prestação de contas, segundo, facilitação e transparência por parte deste sistema. Portanto, é uma proposta que temos, mas o que importa do ponto de vista da lei é que nós estamos abertos a ouvir aquilo que são as preocupações nesta matéria relativamente às questões relacionadas com a contabilidade, que nos parecem fundamentais. Relativamente à questão tributária, primeiro, nós consideramos que sim, que o registro matricial é fundamental e, portanto, estamos de acordo com aquilo que é proposto nesta lei. Julgamos que a questão do registro predial deve ser equacionada, dissemos isso em plenário, e, portanto, julgamos que isso deve ser equacionado. Do ponto de vista tributário, concordamos que há matérias na gestão dos baldios que devem ser naturalmente tributadas no âmbito IRC. Temos dúvidas na questão do IMI e, portanto, nós julgamos que em matéria de IMI não deve haver pagamento de IMI por parte dos baldios e, portanto, mas é uma reserva que temos, naturalmente, com abertura para discutirmos essa questão, que é uma questão que, naturalmente, nos merece também a melhor atenção da vossa participação e do vosso contributo nesta nossa audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os representantes da ANAFRE e, tendo em conta até que aquilo que são as posições do PCP relativamente a estas matérias já vieram ao lume despertar o nível de corresponder a algumas expectativas relativamente a elas. A perspectiva que nós temos relativamente a esta lei tem três aspectos que consideramos muito preocupantes. Um deles já foi aqui referido, que é a questão do universo dos compartes. E tendo em conta que os senhores representam as freguesias e que as freguesias são o poder de maior proximidade, era importante perceber que implicações é que isto terá nos territórios em concreto, em que um baldio que é de uma que pertence a um conjunto de compartes de uma determinada comunidade, de repente passa a ser de toda a freguesia, todos os eleitores da freguesia, até neste contexto de alargamento das freguesias. Temos hoje freguesias muito maiores depois da última extinção. E aqueles compartes que a senhora doutora Elisa Matos, aquele exemplo de um baldio que pertencia a 10 compartes, independentemente de serem da mesma família ou não, eles têm o direito porque são compartes e não porque são familiares, se agora toda a freguesia passa a ser comparte, que é o que diz a lei, que implicações é que isto tem? Né? Os senhores que têm esta sensibilidade, está no terreno, que implicações é que têm relativamente a esta matéria? Nós pensamos é que isto pode ser um problema muito grande para a gestão dos baldios e dar aso precisamente a problemas de gestão. Outra questão é a entrada dos baldios de tornarem-se acessíveis ao comércio jurídico, que aqui, até aqui lhe estava vedado, que está vedado aos bens públicos, ao património público, estava vedado aos baldios. Neste momento ele já era possível ceder a gestão dos baldios a outras entidades, mas não é possível fazer arrendamento. Esta lei torna isto possível. E outra questão que vemos com preocupação é o processo de simplificação da extinção de baldios. Deixa de ser necessário a decisão judicial para poder extinguir um baldio. É o que diz esta nova proposta e isto também nos preocupa. Há aqui um processo, este processo. Por isso, neste contexto, o que gostávamos de perguntar é, desde logo, qual é a importância, se nos dão esta noção, de qual é a importância dos baldios para a produção de rendimento nas comunidades rurais, se eles ainda têm grande importância nesta matéria. Por outro lado, e isto já foi mais ou menos aflorado, é se conhecem, se existem interesses no terreno que pretendem usar os baldios, interesse para a utilização dos baldios, e que esses interesses possam conflituar ou não com a utilização das comunidades. Foi referida aqui a questão da produção de energia, que é uma questão com alguma rentabilidade. Eventualmente suspeitamos que possa haver interesses na produção florestal, se conhecem ou não, instalados no terreno, esses interesses e pressões, eventuais pressões, para que para que isso aconteça. Por outro lado, se reconhecem ou não o baldio enquanto propriedade comunitária, porque nós, a nossa Constituição tem três níveis de propriedade, né? A propriedade pública, a propriedade privada e um outro nível onde se encaixa, onde se encaixam os baldios, que é a propriedade comunitária. E a ideia que nós temos é que, em parte deste processo, isso é ignorado, que o baldio é propriedade e é propriedade de uma comunidade, que isso é ignorado de certo modo, e há uma tentativa de o tratar aqui como uma propriedade pública. Até neste contexto perguntava, tendo em conta que ele está no mesmo nível, a doutora Elisa Matos falou-nos aqui na... Elizabeth, perdão, falou-nos aqui na importância de haver um controle sobre as contas dos baldios e na junta de freguesia isso podia ser mais controlado. O que eu perguntava é se essa perspectiva também, por exemplo, pode ser alargada para outros níveis de propriedade que constam no mesmo grupo dos baldios. Por exemplo, uma misericórdia. Acha legítimo que a misericórdia tenha que prestar contas na junta de freguesia? Também é do mesmo grupo, em termos de propriedade, em termos constitucionais, a misericórdia está no mesmo grupo dos baldios. Acha legítimo que tenha que prestar contas à junta de freguesia em termos da gestão ou não? Pronto, era para perceber se essa perspectiva da ANAFRE é mais alargada relativamente a todo este conjunto, a todo este grupo de propriedade que é consagrado na Constituição ou se refere apenas aos baldios. Depois gostava de saber se, quando se tem a noção do número de juntas de freguesia que neste momento já gerem baldios, se têm essa noção e até de perceber quais são as dificuldades que têm nestes processos. Porque aquilo que nós percebemos é que uma parte da dificuldade na gestão dos baldios não tem a ver propriamente com a gestão, mas tem, por exemplo, a ver com a não concretização de uma série de responsabilidades que cabiam ao Poder Central. Já foi aqui referido os planos de utilização, a questão até, por exemplo, dos processos de venda de madeira em que o Estado é co-gestor dos baldios e a não entrega depois dos valores aos compartes. Há aqui um conjunto de matérias de responsabilidade do Poder Central que não são cumpridas e isto tem ou não implicação na gestão dos baldios. E depois, também apelava à vossa sensibilidade, poder de proximidade, é os baldios têm feito nestes 40 anos que foram devolvidos aos povos após o 25 de Abril, têm tido um papel importante até na criação de condições de vida em muitas comunidades, o fornecimento de águas, esse tipo de criação de condições. Qual é a avaliação que a ANAFRE também faz disto? O que é que foi concretizado e o que é que não foi concretizado nesse aspecto e ficou por fazer? E acho que já era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A senhora deputada Helena Pinto não está inscrita, não sei se quer inscrever. Quer se inscrever. Faz favor, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da ANAFRE e agradecer os contributos que com certeza nos deixam para este debate. Já muito foi dito sobre esta matéria, os senhores deputados que me antecederam, e eu não vos quero amassar a repetir as questões. Por isso mesmo eu gostava de me focar em dois aspectos essenciais para entender melhor a posição, pelo menos maioritária, da ANAFRE, mas a ANAFRE, tanto quanto sei, também é uma entidade plural e daí poderá ter opiniões diversas sobre esta matéria. O projeto de lei apresentado pelo PSD e pelo CDS e que está em debate propõe uma alteração radical. E acho que nós temos que partir daí. Propõe uma alteração radical cujas consequências algumas se prevêem e podem não estar preto no branco no texto do projeto de lei. E essa alteração radical tem a ver com as concessões, como aliás aqui já foi dito, nomeadamente sobre os meios de produção comunitários, e aqui tem logo o primeiro choque. E o primeiro choque é o choque com a Constituição, porque nós temos que ter presente aquilo que, nomeadamente, o artigo 82 da Constituição diz, e de facto esta alteração de concessão sobre os meios de produção comunitários choca com a Constituição. Portanto, este projeto de lei, porque ainda não é lei, tem também já um caminho determinado, não é? Não vai ter alguns percalços e vai ter que ter uma decisão sobre uma matéria tão importante, porque ele choca, não somos só nós a dizer, cada vez há mais pessoas que o dizem, que ele choca diretamente. Depois, outra questão, que é outra alteração radical e que também está ligada a isto, é a questão da concessão sobre os compartes. E aí sim sim, de facto, as juntas de freguesia e a ANAFRE pode dar um grande contributo, e que é com o facto de todos os cidadãos de uma freguesia passarem a ser compartes daquele baldio. Bom, eu gostava que me dissessem o que é que isto significa. O que é que acham, na vossa perspectiva, como juntas de freguesia, o que é que isto significa e como é que vai ser na prática? Porque, por um lado, isto de facto altera o conceito, que de alguma maneira também está na Constituição, que atribui direitos sobre os baldios às comunidades locais, mas restringe o direito sobre eles a quem tiver a atividade. Não generaliza, é isso também que está dito, não generaliza. Porque isto parece dizer que agora passam a ser compartes todos os cidadãos da freguesia, parece ser uma coisa muito boa e muito democrática, mas se calhar depois não é. E aí eu entro para a outra questão que acho que é também paradigmática em todo este projeto de lei, para além das outras questões, que é a questão do arrendamento. Ora, aqui está, o arrendamento, porque provavelmente a gente assim, tem aqui esta solução, mas como é que isto vai funcionar com todos? E depois temos a saída, que também do meu ponto de vista vem ao arrepio de todas as concessões, que é, pode-se arrendar os baldios. E ora, aqui está, sim, aqui está. E aqui está, eventualmente, os negócios que se poderão fazer em determinados baldios. Não direi em todos, mas em alguns deles. Portanto, e resumindo, estes são para o Bloco de Esquerda talvez alguns dos aspectos mais emblemáticos que demonstram como este projeto de lei vem ao arrepio da Constituição, mas vem, por outro lado, adulterar todas as concessões do trabalho comunitário, dos meios de produção comunitários e do funcionamento dos baldios. Quero com isto dizer que não há nada a fazer, que não há que melhorar? Com certeza que há. Agora, este projeto de lei não pretende melhorar. Este projeto de lei pretende acabar com os baldios. Esse é outro problema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está concluída a ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Vou agora devolver a palavra à ANAFRE, Sra. Doutora Elizabeth Matos, para poder responder. Dispõe de 10 minutos a 15 minutos, com alguma tolerância, para poder dividir o tempo também, como muito bem entender.
Concretas questões,
que o, a nós não nos choca que o comparte, que a noção que o comparte, que até, portanto, quem são os compartes, esta pergunta, quem são os compartes, que vá ser bebida no recenseamento eleitoral. Não nos choca. Agora, quando aqui nos colocaram a situação, talvez agora uma comunidade que até tinha 10 compartes, deixa de ser, aquele baldio deixa de ser daquela comunidade e passa a ser da freguesia. A nossa intenção, e pelo menos o meu raciocínio, não era esse. Eu tenho sempre como protótipo a minha freguesia. A minha freguesia tem 11 povoações e cada uma delas tem o seu baldio. Cada uma delas tem o seu baldio. E nunca, algumas das povoações têm os seus órgãos constituídos, alguma das comunidades, das assembleias, têm os órgãos constituídos, e há duas que não têm. E os baldios dessas duas é a junta de freguesia que os gere. Mas também o caderno eleitoral, que ainda fizemos um agora há pouco tempo, o elenco dos compartes daquela comunidade foi retirado do recenseamento eleitoral da freguesia. E eu acho que o recenseamento eleitoral só ajuda nesta definição. Não, não me parecem que sejam incompatíveis. Não, eu meu raciocínio não ia por aí. E é que cada... Eu não fiz essa leitura da lei, mas se calhar não fui suficientemente atenta. Portanto, a minha... Pois, porque aquela comunidade continuará a ser a destinatária daquele baldio, apesar de poder estar a gestão na junta de freguesia ou noutra entidade qualquer. Mas se isto obrigar-nos-ia... Eu entendi assim, agora entendi, não ouvi nada que me chocasse com este meu raciocínio.
São todos licenciados?
Sim. Sim.
Portanto, se os usos costumes são daquele lado, se essa intenção, a formação tem que ser agora.
Pronto, então deixamos para os senhores essa discussão mais...
Não tem assim.
Sim.
Temos que ler bem o número.
Pois. Pronto. Conforme os usos, os usos.
Não, mas isto é contrário ao que nós estamos a discutir. Uma coisa é utilizar conforme, outra coisa é os compartes terem a ver diretamente com os usos
do. Aí pode haver dois entendimentos.
Senhores deputados, só para recentrarmos a questão, nós estamos a fazer debate em especialidade. Estamos a fazer.
É claro, é isso mesmo. Depois, já agora, estamos nos usos e costumes. Nós sabemos perfeitamente que. Parece-nos aquele usos e costumes que tradicionalmente se articulavam com a noção do baldio estão comportamentos desvirtuados. Os usos que o baldio proporcionava às suas comunidades era a pastentação, era o corte da lenha, eram os matos para as lojas do gado, isso agora está completamente fora do contexto atual. Agora ninguém quer saber desses baldios que só dão para isso, que só servem para isso, ninguém quer saber nada. Não há gado, não há. Bem, rebanhos poderá haver eventualmente, já não se estrumam as lojas com o mato, já se lavam, né? E portanto, isso está absolutamente fora das nossas vivências. Por isso eu comecei por dizer logo que a vida muda, a vida comanda o direito, não o direito comanda a vida. E, portanto, mudou, também tem de mudar o nosso raciocínio, não é? E os baldios agora, a apetência que há pelos baldios é para aqueles que têm... onde se podem montar as energias eólicas, ou que têm exploração de pedreiras, que há muitos também, ou que são rentáveis, quer pelo arrendamento, quer pela cessão, porque o arrendamento sempre se tem feito, quer por cessão da exploração, quer por outra figura jurídica qualquer. E, portanto, nós temos que nos situar agora no tempo que vivemos, e não no tempo de há séculos para trás, porque isso já lá vai, não é? Portanto, há que, de facto, deitar mão a isto, não é? E, portanto, eu perguntaria quem é que tem que ser...
Deitar mão a isto é muito perigoso, peço desculpa.
Não, é a transformação da lei, a alteração da lei, não é deitar a mão ao baldio. Por isso, eu perguntaria, provocantemente, quem é que tem que ser alterado, se é a lei dos baldios... Se é a lei dos baldios que se tem que adequar à Constituição ou se é a Constituição que tem que também dar a sua volta, não é? Isto é um desafio, mas eu não quero.
Pode ser isso, enquanto ela tiver, não é?
Pode
dizer.
Pode, então.
Não, acho que não.
Aliás, então,
então. Se tiver, tem que ser
corrida,
certo?
Sim, mas se calhar a Constituição também precisa ser revista, não é? Claro. Pronto, mas eu estou precisamente a lançar essa ideia. Pronto, agora, pronto, passando então ainda à terceira questão, à segunda questão que nos foi colocada pelo Sr. Deputado. O artigo 22, não é? Isto é interminável. Quando nos perguntou ali, Junta de Freguesia, Câmara Municipal, assim, nós não tocámos nessa questão, não, porque nós temos muito respeito pelos municípios e pela Associação Nacional de Municípios, e quando são questões que se prendem com eles, nós preferimos não lhes tocar. Pronto, é a nossa posição, e daí que eu não me tenha reoferecido qualquer reparo à questão da cogestão entre os baldios e os municípios. Depois, os planos de utilização. Nós não questionámos muito o plano de utilização, porque também não há grande matéria aí que nos suscitasse algum comentário, e pensámos, naturalmente, que isto será matéria a regulamentar. E então, quando a regulamentação se fizer sobre os planos de utilização, nós pronunciar-nos-emos. A Bolsa de Terras. Aqui se diz que, se calhar, há aqui alguma discordância. A própria, no primeiro debate que tivemos sobre esta lei, proposta desta lei, sugerimos até que os baldios também pudessem fazer parte da Bolsa de Terras, porque há muito baldio abandonado, completamente abandonado, e a Bolsa de Terras seria uma possibilidade de os jovens agricultores ou agricultores poderem utilizá-los para, não questionando se era ou não constitucional, queríamos era ver na prática o baldio a ser rentável e a ser aproveitado e a não ser mais um pasto para os incêndios, que é o que tem acontecido na maior parte dos casos. A prestação de contas fala-nos de uma plataforma digital, não a conhecemos, portanto não nos podemos pronunciar, mas poderá ser uma solução, sim. Depois, a questão tributária também já nos manifestámos dizendo que, sim senhor, se em sede do IRC concordamos que possa ser tributável, que possam ser tributáveis as suas receitas, a questão do IMI também não nos ofenderia que o fossem quando eles fossem rentáveis. Mas isso era difícil fazer, logo à partida, dizer aquele é rentável, vai ter IMI, outro não, porque este conhecimento, esta transfusão, sabemos nós, mas não sabe o Estado, não é? As finanças poderão não saber. Depois, o universo dos compartos, dizia o Sr. Deputado, o universo dos compartos implicará, portanto, as implicações com o recenseamento, também já me pronunciei sobre isso. E aquela questão do baldio ser da povoação ou ser da freguesia também já abordámos. Ser sensível ou não ao comércio jurídico, como o arrendamento, uns pensarão que deve sê-lo, outros pensarão que não, mas mais vale que alguém, mesmo por arrendamento ou por sessão de exploração, dinamize as potencialidades do baldio do que deixá-lo abandonado e a criar matas ou a criar outras situações que possam ser, de facto, que nos ofereçam riscos. A importância no mundo rural, a importância do mundo rural e o interesse para a utilização dos baldios, como já também referi, dantes tinha realmente muita importância para o mundo rural quando a agricultura era tradicional, quando a pecuária era também, também se praticava em modelos convencionais, tradicionais, mas essas características foram perdidas através dos tempos, e agora muito poucos estarão capazes de responder a situações dessas. Depois questionavas quanto a se a Junta de Freguesia e as Misericórdias, né, também se poderia se achava bem, achávamos bem que a Junta de Freguesia pudesse gerir as bens do, as contas das Misericórdias. Essa questão não se coloca porque não há nenhuma previsibilidade, não há nenhuma previsão jurídica que o determine, não é? Mas a lei atual já prevê a gestão dos baldios pelas juntas de freguesia e daí que isso não nos foge, não há nenhuma criatividade, nenhuma criação nova deste projeto de lei. Não temos conhecimento de quantas freguesias gerem baldios, mas temos conhecimento de que muitas freguesias gerem baldios, que nos colocam muitas vezes situações. É uma questão de um dia se fazer um inquérito sobre essa questão. E também sabemos que, não partilhando dessa opinião, que muitas vezes as juntas de freguesia são também o conselho diretivo dos baldios. E isso é potenciador de muitos conflitos. Sabemos que isso existe. Sim, os elementos da Junta de Freguesia são simultaneamente os órgãos de comparto. Potenciador das consequências negativas. Pois. Pronto. Transversalmente seriam estas as questões mais sensíveis. Sr. Ex-Presidente da ANAFRE e Vice-Presidente quer também fazer algumas referências e diga. E tu queres também dizer.
Antónicas.
Se me permite, deixo já deixar o agradecimento e o cumprimento a todos os deputados na presença do Sr. Presidente da Comissão e, de facto, deixar aqui bem assente que, embora seja aquilo que esteja a ser transmitido e está a ser transmitido pelo Sr. Vice-Presidente, de facto é uma matéria que não é consensual. Aliás, dentro dos próprios partidos também não é consensual, porque depende de muitas zonas, das zonas de intervenção. De facto, nós, os eleitos do Partido Comunista Português no Conselho Diretivo da ANAFRE, não sufragamos esta posição, aliás, nem outra questão, nem outra forma seria de esperar. No entanto, ainda assim, estamos aqui e estamos aqui também, sempre numa perspectiva de tentar melhorar e tentar dar uma melhor resposta às freguesias e também a esta problemática que anda aqui à volta. E, de facto, aquilo que estava aqui, embora com algum risco e com algum fervor também de sentir na pele um pouco esta situação, como é a nossa vice-presidente, a doutora Elizabeth Matos, de facto, há aqui questões complexas no âmbito, muito complexas no âmbito da gestão dos baldios, que merecem ser analisadas. E, de facto, a propriedade comunitária não o deixa, e aqui com o devido respeito, e aqui por opiniões transversais e diferentes, já aqui, não deixa de ser comunitária se for registada como comunitária. E aqui ter-se-ia que criar essa situação. Porque há aqui um problema que temos estado a verificar em muitos baldios, que é a usurpação da propriedade comunitária por parte de privados, através do instituto conhecido como Instituto do Escapião. E isto é uma situação complexa. Situação complexa que tem havido uma apropriação ilegítima, porque é uma questão que pertencia à comunidade e passou a pertencer apenas a um, quase que faz um fracionamento de uma comunidade que é pública, com propriedade, mas, e que acaba por agarrar essa situação. e depois aproveitando-se da situação em concreto. Infelizmente, em Portugal, todos nós sabemos que há sempre pessoas que se tentam aproveitar das maiores fragilidades de algumas situações e da lei, e infelizmente deparamos muitas vezes com situações desta natureza. E nós que andamos no terreno, enquanto juristas e advogados, muitas vezes nos deparamos com essa situação. Mas ainda assim, deixar aqui também a minha opinião, essencialmente em relação à questão do registro, que era aquela questão mais complexa, que me parece, quanto à situação dos compartes, com o devido respeito. Não é tão simples quanto aquilo se quer transmitir a definição de compartes. E o número 5, da forma como está estruturado, não vai facilitar. Vai complicar, com o devido respeito, a consciência que nós temos. Eu vou-vos dar uma ideia. Numa freguesia, como é, neste momento, uma união de freguesias do território, imaginemos, a maior freguesia do país, a união de freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana, que é maior que a Ilha da Madeira. Estamos a falar dos baldios existentes no Barrancão, que é um lugar da antiga freguesia de Santa Susana. Quer dizer, imaginemos esse baldio a ser gerido por uma freguesia que agora tem 980 km², ou 916 km². Quer dizer, estamos a imaginar uma situação deste tipo e aplicada a todos. Peço desculpa só para levantar, só também para deixar aqui esta preocupação e a complexidade que poderá surgir com esta definição de comparte. Disse.
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Deixe-me só fazer uma recomendação. Eu retiraria do artigo 30 o penhor, porque o penhor refere-se a artigos bens imóveis, não é bens imóveis, não é?
Muito bem. Algumas considerações muito rápidas, porque já excedemos largamente o nosso tempo. Agradecemos ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados terem-nos dado essa possibilidade. Eu poderia concordar com todas as observações negativas que aqui foram feitas, negativas do meu ponto de vista, obviamente, do meu ponto de vista. Quero corrigir isto. Se porventura, meus senhores, a pureza do conceito de comunidade de compartes ainda fosse a realidade, mas nós já não é. A questão central é esta. O conceito de comunidade de compartes está completamente adulterado. E eu vou só citar aqui alguns exemplos da minha vivência, 12 anos de presidente da ANAFRA, no território nacional e das queixas que fui ouvindo. Desde comissões de compartes ou comunidades de compartes em que os elementos são todos da mesma família e que depois metem o dinheiro ao bolso. Desde os tais baldios que, porventura, não serem arrendados, são abandonados pelos compartes e, como se diz na gíria popular, a freguesia fica com o menino nos braços e tem acontecido muito no nosso território. Desde, por exemplo, aquela questão das aldeias que a doutora Elizabeth, veja, nós somos os dois do mesmo partido, e quero dizer aqui, acho que não corro o risco de ser desmentido, não está aqui o nosso presidente, mas é uma matéria que nós debatemos profundamente entre nós, até nas viagens que fazemos juntos, estamos alinhados nas grandes linhas, o PSD e o PS nessa matéria, nas grandes linhas, depois podemos discordar aqui e ali, porque nós vivemos e ouvimos as reclamações. Quero dizer-lhes que há baldios que estão situados numa freguesia, estou-me a lembrar de um caso de Simfãs, em que o Sr. Presidente da Junta, que por acaso é do Partido Socialista, um professor que é do Partido Socialista, lamenta-se muito que essa comunidade de compartes está numa das aldeias, tem um rendimento muito superior ao da Junta de Freguesia, faz competição com a Junta de Freguesia e investe o dinheiro todo só naquela aldeia, não satisfazendo a comunidade. Que o nosso conceito, obviamente, o nosso conceito é o conceito de freguesia, e devíamos evoluir por esta razão. Aquela comunidade de compartes e aquela comissão de compartes faz concorrência desleal à junta de freguesia, que tem muito menos dinheiro para acorrer às necessidades do conjunto das aldeias. Vejam se isto é justo, senhores deputados. Isto é um caso que se passa em Simfãs. Se quiserem, eu dou-vos o contacto. Como é que diz, senhor? Candidataram-se. Não me refiro. Não se candidataram neste caso. Há uma. Não, não. A comunidade com partes, obviamente, tem meios financeiros com os quais a Junta de Freguesia não pode competir, porque tem uma grande parque eólico que dá um brutal rendimento e, portanto, a realidade é hoje diversa. Porque, e dizer aqui, quanto à questão, conhecemos uma outra situação no país em que uma puroso capião, o António Danado levantou bem a questão, que nós acompanhámos de muito perto, em que a Junta, em desespero de causa, viu registar uma propriedade de 100 hectares por uso capião, por uma empresa, por acaso os eleitos, felizmente, ainda, mesmo com estas considerações a que nós somos submetidos, os eleitos dessa freguesia era gente avisada e preparada, tiveram que ir para o tribunal contestar, porque foi a Junta que tomou a iniciativa de contestar aquele registro, que custou uma fortuna à Junta de Freguesia, a doutora Elizabeth lembra-se bem do caso, e que a Junta de Freguesia depois deparou-se com um problema, é que não tinha dinheiro para pagar aos advogados que trataram de defender a comunidade. Estas são as situações que nós vivemos. E para terminar, uma outra questão, a questão da tributação. Meus senhores, os parques eólicos, e conhecemos vários no país, têm altíssimos rendimentos e que prosseguem fins diferentes daqueles que estão previstos aqui na linha B do artigo 5, do artigo 5 da alteração dos benefícios fiscais. Os prédios não sejam explorados por terceiros fora de uma atividade agrícola, silvícola ou silvopastoril. Tudo o que for para além disto deve ser sujeito ao pagamento de impostos, seja em sede de IRC, ou seja em sede de IMI. Desculpem, mas achamos que deve ser levado por diante este princípio que achamos que é de inteira justiça. Era isto que queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer à ANAF, à Sra. Doutora Elizabeth Matos, Vice-Presidente, Armando Vieira, também Vice-Presidente, ao Vogal António Danado, também a vossa presença, o Dr. António Danado, e ao Nicolau Oliveira, também a vossa presença hoje na Comissão. Senhores Deputados, vamos suspender os trabalhos da nossa Comissão. Voltamos às 15 horas para a audição das confederações. Às 14 horas há uma audição com os peticionários da 383. Nesta sala. Senhores deputados, estão suspensos os nossos trabalhos. Muito obrigado à ANAF.